USP é cultura.
Uma exposição sobre Monteiro Lobato faz parte da programação da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, gratuita, aberta até o dia 29 de junho. Essa mostra, Monteiro Lobato Sem Fronteiras, traz ao público obras do escritor traduzidas para outros idiomas e livros de outros escritores traduzidos por Monteiro Lobato. Sobre esse assunto eu recebo aqui, com grande prazer, o Marcelo Bittencourt. Tudo bem, Marcelo? Tudo e hoje bem. A gente vai conduzir aí, você apresentar pra gente os curadores, o curador da mostra, Luciano Pereira, e entrevistando o diretor do Instituto de Estudos Monteiro Lobato, que é o Luciano, e o Vladimir Saqueta, que escreveu o livro sobre o autor, né, Marcelo?
É, ele escreveu Monteiro Lobato, Furacão da Butucúndia, que foi o livro do ano e ganhou Jabuti. É assim, um estouro. Monteiro Lobato é um escritor extremamente importante para a cultura brasileira. Porém, nos últimos tempos, os seus livros de adultos foram esquecidos. E a sua produção infantil, no qual ele revoluciona o gênero, tem sido acusada de ser racista. Vladimir, você tem uma explicação para esse fato?
Bom, esse esquecimento, entre aspas, Marcelo, se deve a uma disputa entre a família e a editora brasiliense que levou muitos anos. Isso tirou os livros do Lobato, tanto adulto quanto infantis, do mercado. Isso levou mais de quase 15 anos de disputa por problemas internos da editora que não cabe aqui discutir. E a família brigou até que o contrato de edição foi rompido. Houve um acordo e esse contrato, para você ter uma ideia, foi feito em 1945. Assim, eu vi essa cópia do contrato, era uma folhinha de papel em que o Caio Prado Júnior, que então era o grande historiador, professor aqui da USP, firmava um contrato de edição com Lobato, mas era um contrato muito, muito frágil, na medida em que ele não tinha nem prazo, ele não tinha nem objeto, dizia que a Brasiliense se comprometia a editar os livros que ele tinha escrito e os que ele viesse a escrever. Hoje esse contrato não valeria nada, assim, seria um contrato que nasceria nulo, né? Bom, então isso explica a retirada do mercado e esse esquecimento, né, que eu coloco entre aspas. A questão do racismo, que veio à tona há pouco tempo, se deve à aplicação do filtro do politicamente correto do século XXI numa obra do começo da década de 30. Então, vem sempre a discussão do racismo trazendo o Caçada de Pedrinho, que é de 33, em que a Emília faz as malcriações da tia Anastácia. E dá a impressão que a tia Anastácia é um personagem subalterno. A Emília tem o direito de falar coisas que seriam impensáveis no dia de hoje, né? E aí os movimentos negros reagem muito mal, assim. Há uma explicação para isso, né? A obra é datada. No mesmo livro, né, o Pedrinho caça uma onça pintada, que hoje é protegida pelo Ibama, né? E é um animal silvestre brasileiro. Se você caçar, você comete um crime inafiançável, tá certo? Você vai pra cana, vai preso. Então a explicação é essa. Eu acho que a gente tem que sempre colocar alguém, um professor, um pai, uma mãe, alguém que faça uma leitura para uma criança, explicando isso, explicando, né? Trocando em miúdos para que a criança entenda que aquelas malcriações são impensáveis nos dias de hoje. O mesmo fenômeno ocorre nos Estados Unidos com a obra do Mark Twain. O Mark Twain, que o Lobato traduziu várias vezes, vários títulos, ele usa a expressão nigger. A expressão nigger hoje nos Estados Unidos é impensável, assim, altamente preconceituosa e ofensiva para os afro-americanos, tá certo? E há uma corrente que quer copidescar o Mark Twain e retirar da sua obra a expressão nigger, o que é um absurdo, tá certo? Você também lá tem que explicar isso, que ao tempo do Mark Twain, nigger não era tão ofensivo assim e nem preconceituoso, tá? Então, É por aí. Isso é um tema de discussão que, sabe, levaria muito tempo. Eu acho que eu dei uma pincelada aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido.
Luciano, o que os motivou a realizar essa exposição, Monteiro Lobato Sem Fronteiras?
A exposição, a gente concebeu ela com parte das comemorações da Semana Monteiro Lobato, que vem sendo realizadas em Taubaté há várias décadas, mas com o intuito de possibilitar o público interessado, pesquisadores, trilharem novos caminhos sobre a obra do Lobato. Essa visão de que ele ultrapassou fronteiras, foi publicado ao redor do mundo, que ele está presente no imaginário das crianças em outros países, de leitores lá fora que acham que o sítio é ali próximo deles, seja em países como a Argentina. Ele teve publicado na Rússia, na Itália, né? Então o público infantil passa essa dimensão do Lobato, que depois de ter nos deixado, a obra dele continua se espalhando ao redor do mundo e conquistando aí o público fora. Então é uma perspectiva que alguns pesquisadores conhecem, especialistas, mas o público em geral não tem essa dimensão da importância do Lobato lá fora. E também a gente reuniu como uma via de mão dupla também o trabalho de tradutor do Lobato. Ele se dedica a vida a traduzir, né? Ele tinha uma paixão pela tradução por grandes autores, mestres da literatura universal. E a gente fundiu isso porque a gente acredita, né, que os curadores, Vladimir, eu e também o grupo aí mais próximo, que ele se tornou também um mestre da literatura infantil mundial. E é isso que a gente quer compartilhar com o público. Estamos trazendo esse livro para pesquisadores, público em geral, produtores, estarem aí se apropriando desse material e trilhando novos caminhos com a obra do Lobato.
Vladimir, você, em 1997, você escreveu a seis mãos o livro Lobato, Furacão da Butucundia. Hoje, você acrescentaria novas informações a esse livro?
Olha, esse livro vai ser relançado no começo de 19, começo do ano que vem, pela Companhia das Letras, o que vai dar uma nova difusão, vai oxigenar o livro, tá certo? Que depois de 20 anos ele... Eu não vou dizer que ele está esquecido, mas não está no mercado com a força que esteve em 98, 99, né? É uma edição revista e ampliada. A revisão em si tem muito pouca coisa a ser feita na revisão, porque na época que o livro foi feito, a gente apurou com muito cuidado. Assim, é um livro escrito numa linguagem jornalística, mas com o rigor de uma pesquisa acadêmica. Assim, não existe um documento, uma fala do Lobato, uma citação da sua obra ou de obra de terceiros que não esteja referenciada. Isso para dar a oportunidade para os pesquisadores utilizarem o Monteiro Lobato, Furacão da Butucundia, como uma inspiração ou até uma fonte de pesquisa, tá certo? Pesquisa sendo ampliada. Algumas teses foram feitas, especialmente no grupo orientado pela professora Marisa Lajolo, assim, que foram feitas a partir de ideias que o Furacão colocou, né? Com relação à ampliação, a gente quer discutir a questão do racismo. Claro, acho que é necessário tentar explicar isso a partir de uma leitura crítica do presidente negro, né? A questão da relação do Lobato com a eugenia no final da década de 10 do século passado. Então, o livro volta para o mercado, ele volta para o mercado numa editora como a Companhia das Letras, que tem uma grande capacidade de não só produzir bons livros, né, do ponto de vista editorial, mas como difundi-los. Eles têm ações junto a professores e tal. Então, eu estou muito feliz com essa volta do Furacão para o mercado.
Luciano, você poderia comentar alguns aspectos do Instituto de Estudos Monteiro Lobato da cidade de Taubaté, do qual você cuida?
Sim, a gente tem 30 anos, completou 31 anos, na verdade, de atuação com projetos socioculturais. A gente, a atuação no Vale do Paraíba, mas alguns projetos já atingiram o Brasil e a atuação nossa com projetos sempre sociais nesses 30 anos em diferentes áreas. Mas quando eu reestruturei, assumi a direção do Instituto, a gente criou esse centro de documentação que reúne o acervo dessas exposições. Então, a gente tem desenvolvido nesses últimos anos, lá no Vale do Paraíba, trabalho com grupos de cultura, com patrimônio imaterial e também patrimônio material, valorizar o patrimônio da região, né, a cultura regional. Mas com esse acervo, a gente também tem feito outras exposições. Então, a gente tem agora, nesse momento, lá em Taubaté, no Solar da Viscondessa do Tremembé, que era a avó postiça do Lobato, né? O Visconde do Tremembé era o avô do Lobato, era um rico fazendeiro, e construiu esse solar para a avó. Lá hoje abriga o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté, e lá ocorre a exposição Jeca Total. Essa exposição mostra como Lobato, através da sua obra, reabilita o personagem Jeca Tatu. É um pouco isso que a gente mencionava aqui entre nós, que a obra adulta do Lobato é um pouco esquecida, talvez, ou não tem esse destaque que tem a obra infantil. Então, o Lobato dedica vários anos a reabilitar o personagem Jeca, curá-lo, né, e tratar dessa questão. Então, a gente tem trabalhado esse acervo em Taubaté, nesses tempos, né, as exposições que a gente tem feito lá, e esse trabalho aqui na Brasiliana que vem coroar essa parte de obras inéditas, né? Porque quando se fala do Jeca, tem livros que o público não conhece muito. Desde o Jeca Tatuzinho ao Zé Brasil e outros livros de médicos, discípulos do médico Oswaldo Cruz, né? E que ele publicou e se engajou nesse movimento sanitarista brasileiro. E esses livros que estão na exposição aqui na Brasiliana, são inéditos, são materiais assim, que a gente buscou em diversas línguas. Então, tem aspectos interessantes. A gente está destacando que Lobato, por exemplo, foi publicado na China durante vários anos e adotado em escolas, né? A gente até tem dificuldade em entender a tiragem que está escrita lá em mandarim nos livros, né? Mas ele foi divulgado lá, e a gente está discutindo a questão aqui com o Vladimir do racismo, da adoção dos livros na lista de livros, né, didáticos. E lá fora, ele em outros países também foi aceito nas escolas, né, e utilizado para estudar a história do mundo para as crianças, que é uma adaptação dele, mesmo as fábulas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso é literatura que é adotada em escolas, né? Então, a gente tem se dedicado, nesses últimos tempos, a fazer esses trabalhos.
Me agradou muito, particularmente, a capa da edição de Florença, do Lobato.
Sim, ele teve duas edições na Itália, uma em Florença. Os ilustradores, isso é muito interessante, muito rica a exposição nesse sentido, porque cada país aculturava o Lobato, né, trazia para próximo do seu público, e aí os ilustradores têm um papel fundamental, né, os traços daquela cultura. Então, em Florença, e ele é publicado em 79, em 45, são o Nascino, né, Narizinho Arrebitado, né, traduzido como Nascino, e publicado em 45, 79. Essa de Florença é lindíssima, as ilustrações, assim como outras, tem em polonês também, lindas ilustrações.
Bom, o que mais me surpreendeu foi uma edição tibetana. Imaginar um conto de Lobato sendo lido no Tibete é muito incrível. Isso aí é um trabalho que o Luciano vem fazendo há anos, essa pesquisa e essa aquisição dessas traduções. Tem lá, a gente até fez uma pequena provocação geopolítica, assim, uma edição israelense ao lado de uma outra edição em árabe, que também é o Lobato sendo lido em hebraico em Israel, né, e o Lobato sendo lido em árabe. Então, isso é incrível, né? Isso, sem falar dos países do Báltico, edição japonesa, um saci japonês, e aí é o ilustrador representa o saci com o olho meio puxado, tá? É a apropriação a que o Luciano se referiu há pouco. Então, é uma exposição de surpreender. Eu fiquei surpreendido como pescador de Lobato quando tomei contato com a tão rico e tão variado, assim, que eu imaginava que, sabe, Argentina, sim, o Lobato foi traduzido na Argentina desde 1921, né? Urupês, por exemplo, que faz 100 anos esse ano, né, que foi lançado no Brasil em 18, já em 21 sai na Argentina numa tradução do Benjamin de Garay. Então é a primeira tradução que a gente tem na exposição, né? Então, coloca o Lobato no plano internacional. E, ao lado disso, o tradutor, né, que coloca o leitor brasileiro antenado com os últimos lançamentos da literatura da década de 30 e 40. Né? Hemingway está lá. O Monteiro Lobato foi o primeiro tradutor de Hemingway no Brasil, uma edição que saiu pela Companhia Editora Nacional.
Mas o Lobato tinha uma característica. Normalmente, ele, como tradutor, ele melhorava o original. E tinha horas que, quando ele não gostava de determinada cena, ele simplesmente tesourava. No Hemingway, tem uma passagem da enfermeira, uma relação sexual da enfermeira com o protagonista, ele não gostou e suprimiu.
É, o Lobato defendia uma ordenação literária da obra. Ele dizia que as traduções literais se tornavam textos muito chatos de ler, né? Então ele tropicalizava os seus personagens. E ele tinha talento, Marcelo. É claro que os tradutores do seu tempo ficavam furiosos com isso. Ele teve algumas polêmicas duras com... E ele fazia isso mesmo. Algumas passagens ele melhorava. Ele não gostava da solução do Hemingway. Ele agora, você precisa ter talento literário para fazer isso, e ousadia, tá certo? Interessante que você pega os personagens do Mark Twain, né, que são personagens ambientados nos Estados Unidos, são jovenzinhos americanos, né, nas suas respectivas regiões, que, quando traduzidos pelo Lobato, ficam muito mais parecidos com o Pedrinho do que com o seu personagem original do autor, do Mark Twain, né? E ele dizia que era uma forma de aproximar o personagem americano do leitor brasileiro, porque com quem o leitor brasileiro mantinha e estabelecia uma identidade maior. Então ele faz isso. Ele faz isso ao longo dessa atividade de tradutor. Ele foi um tradutor profissional, né? Ele traduziu muito. A gente tem lá quantos livros, Luciano? São das traduções?
São 83 traduções e 66 livros publicados no exterior, então, do Lobato.
Então, sabe que Hemingway, Jack London e por aí vai.
O que surpreende, acima de tudo, é o leque que ele faz de autores, né? Ele vai do Chohamet,
Conan Doyle, ele traduz e aí vai.
Ele traz muitos escritores norte-americanos, né, que à época eram pouco conhecidos no Brasil, e publica várias coleções, né, aquelas famosas coleções Para Todos, Terra Mariar, uma série negra, é uma série de romances de suspense
policiais, né?
Policiais. E autores também, grandes pensadores, ele traduz ensaios científicos, ele traduz Albert Einstein em um trabalho dele.
Henry Ford.
E
por aí vai.
Uma diversidade de títulos, né, pouco conhecida, a Biblioteca do Espírito Moderno. Ele tem um prazer em traduzir determinados autores, né, ele afirmava que traduzia o que gostava, né? E então traduz vários autores, filósofos, Will Durant, que tem história da civilização, é um trabalho de uma vida toda. O Lobato se dedicou anos a traduzir esse livro, são 6 volumes. E o Hemingway, como já foi citado, o Jack London, ele se dedicou e amava muito traduzir mesmo. Agora, ele tinha autorização, eu acho, né? O Hemingway autorizou ele a fazer a tradução, então mais do que ser um escritor e ter o conhecimento ali da causa, mas ele tinha autorização também para traduzir.
Eu não sei se ele tinha autorização para copidescar e interferir no texto original como ele fazia. Isso era coisa de Lobato, era a marca dele, era uma personalidade, né, muito forte e dotado de muito talento. Então, eu cheguei a ver no Arquivo da Nacional o contrato firmado pelo Hemingway, assim, não havia nada que autorizasse o tradutor a mexer, né, no texto original. Mas Lobato fazia isso. E ainda bem, né? Acho que ganhou o leitor brasileiro naquela época.
Isso aí, Marcelo. Uma perguntinha aqui dos ouvintes da Rádio USP é o seguinte, que hoje a gente divulgou que haverá às 14h um evento, um encontro, Acervo de Lobato na Biblioteca Brasiliana. E os ouvintes da Rádio USP querem saber quem que pode participar, qual o objetivo dessa atividade e para fazer o convite para as pessoas.
O evento é agora às 14 horas na Sala Vila Lobos da Biblioteca Brasiliana. Estão todos os ouvintes convidados, o público é aberto, gratuito. Quem quiser aparecer e participar, são convidados. Vão estar lá o Vladimir aqui conosco, né? Eu, a professora Marisa Lajolo, a Thaís de Matos Albieri, a pesquisadora que visitou a Argentina, levantou material inédito que vai estar trazendo, apresentando nesse trabalho, correspondências com tradutores, com amigos que ele fez na Argentina. Lobato teve uma temporada lá, teve editoras na Argentina também, né? Ele aqui no Brasil teve diversas editoras, mas ele chegou a ter uma lá também, a Acteon. E também está o professor Dr. Mauro Castilho, do Centro de Documentação da UNITAL. E vamos ter outros convidados também que conhecem muito a obra, não vou citar a todos, mas a gente espera aí que tá uma roda de conversa com todos os presentes e debater o Acervos do Lobato.
Tá certo. Vladimir Saqueta, quer complementar alguma coisa?
Olha, eu acho que é isso, né? Foi uma entrevista rica de informações. Eu tenho sempre um grande prazer em voltar aqui à Rádio USP, reencontrar o Marcelo Bittencourt, né? E vamos lá, acho que o Lobato é uma fonte inesgotável de exposições, de livros, de debates. Ele é uma vez o Danilo Miranda falou, o que você está aprontando com o Lobato, né? Eu falei, projetos ainda sigiloso e tal. Ele falou, Polobato é uma cornucópia de ideias. E é mesmo, assim. Eu posso dizer que o Polobato é a minha cachaça.
Tá ótimo. Então, obrigada, Saqueta. Muito obrigada, Luciano. Marcelo Bittencourt, volte sempre com convidados incríveis, tá bom?
Muito obrigado.
Isso aí. Então, a gente vai dar o reforço aqui. A exposição Monteiro Lobato Sem Fronteiras é gratuita, aberta ao público, das 8h30 da manhã até às 6h30 da tarde, na Sala Multiuso, Biblioteca Brasiliana. Fica ali na Rua da Biblioteca, sem número, aqui dentro da cidade universitária. Marcelo. Então tá, Marcelo.
Obrigado.
Obrigada.